Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Frei Valdaí, vereador Professor Angeli. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador pastor Márcio Vespa fazer a leitura do texto bíblico.
Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. E a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se que conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governos com retidão, e iguais em toda a terra. As nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, o Senhor e o nosso Deus vos abençoe e o respeitem nos confins da terra. Salmo 66.
Solicito ao secretário que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e lei de projetos.
Síntese da 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Liseiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, Sargento Alberto, Miriam Garcia e Luiz Lacerda. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Vespasiano Gomes, é assim que você gosta? Vespasiano Gomes, foram convidados a usar a palavra a coordenadora de endemias do município, Érica Reis, e o coordenador de defesa do estado de Goiás, Major Antônio Moura. Também usaram a palavra Jean Carlos, Jair Cabeleireiro e Pedrinho Porto Rico. Na ordem do dia, houve votação de moções, de aplausos, requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 20 de abril, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Sargento Pereira Júnior, comunicando a ausência no dia de hoje por motivos particulares. Leitura de projetos. Projeto do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade ao senhor Márcio Vinícius Nunes e determina outras providências. Leitura. Projeto do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre normas de acesso a eventos realizados em logradouros públicos ou privados no município de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, requerendo lombofaixa na rua Lucinda Alves dos Santos, em frente, no setor sul, em frente ao Salão Realce. Fazer uma propaganda aqui, né? Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Constelação, no residencial Ana Carolina. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre solicitando troca de lâmpada na Avenida Fabril, na lateral do Colégio Adolfo Batista, Vila Fabril. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando nivelamento de asfalto, plantio de gramas para evitar deslizamento da terra, instalação de passarela de passagem de pedestres, instalação de iluminação no local, calçamento que serve de apoio às pessoas, instalação de bancos no local para conforto dos moradores da região da Avenida Leopoldo de Bulhões. Vereador Gleimo solicita tapa-buraco na rua Jaraguá, Calistópolis. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita sessão solene especial no dia 28 de abril, às 19h30, para receber o titulação napolino, suboficial Cláudio Luz de Almeida. Sargento Pereira Júnior solicita reforço policial no Parque da Matinha. Sargento Gleme Martins solicita implantação de letor de velocidade na Avenida 10, Jardim Progresso. Sargento Alberto solicita roçagem e limpeza no terreno da rua PB 42, no Parque Brasília. São esses requerimentos, projetos e comunicações, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, senhor secretário. Na sequência, um pequeno expediente, convido o vereador Paulo de Lins, em uso da palavra.
Presidente em exercício, Hamilton Filho, vereadores, vereadoras, imprensa, público que nos ouve nessa manhã de quarta-feira, véspera de feriado. Primeiramente, eu queria deixar aqui uma homenagem, pastor Vilmar Silvestre, ao Dia do Índio, que foi ontem, né? Onde se começou todo esse país, o índio. Então, um abraço especial a todos descendentes de índio e índios, né? Nesse Brasil. Presidente, ontem nós tivemos juntamente, eu, você e demais vereadores, juntamente com o prefeito João Gomes, conversando sobre o assunto do IPTU, né? A prorrogação. Foram feitas, né? E o pessoal, hoje é o último dia para pagamento do IPTU com desconto, né? A partir de amanhã, até sexta-feira, vai já com sem um desconto. Então, mas o prefeito João Gomes nos informou e mandou passar para toda a população. Se por acaso alguém não recebeu os cartões do IPTU, né, em casa e tudo mais, poderá a partir de sexta-feira, segunda-feira, ir até a Câmara, até a Prefeitura, que será feito um estudo, né? Um estudo para ver se tem, quais os motivos que foi que não receberam, se tiver um motivo forte que não recebeu o IPTU e tudo mais, teve algum problema sério, aí sim o Mazon, juntamente com a sua equipe, estará tentando, né, continuar dando desconto. Evidentemente que isso tem que ter motivos fortes para que podemos fazer isso. O Hamilton esteve lá também com a gente, então ele sabe desse fato também. Então, o prefeito deixou essa deixa aí, alguém que não recebeu o IPTU, né, pode ter uma causa, porque os Correios, infelizmente, os Correios estão num atraso, né, tem nem condições mais de ter Correio. Eu acho que não está nem necessitando mais de Correio, porque 90% das correspondências não chega em casa, né? Então, eu acho que as empresas que usam o Correio, ela tinha que pensar bem, porque ela está gastando dinheiro à toa. A Vivo mesmo, eu faço ter a minha linha da Vivo, eu não tem mais de 6 meses, 1 ano, que eu não recebo nada, correspondência nenhuma da Vivo. Então, ela deve ter um contrato com o Correio e o Correio não está cumprindo. Então, eu acho que essas empresas grandes deviam encerrar esses contratos, viu, Frei Valdair? Porque o Correio não está entregando nada, não está dando correspondência praticamente 10%, 20%. Eu acho que está na hora do Brasil começar a mudar, né, nas partes dos Correios. É uma tradição no Brasil, é muito antiga, já foi muito bom o Correio, mas hoje, infelizmente, eu acho que o Correio tinha que, viu, Mauro Severiano, tinha que tomar outra providência. As empresas grandes não contratar mais o Correio, os bancos e tudo mais, porque não está resolvendo nada, não chega fatura, não chega duplicata, não chega nada para você, né? Evidentemente, mas tem gente que às vezes não vai pagar. Paga não é problema do cliente, né? Não é problema do banco. O banco tem que mandar e o Correio tem que entregar em casa. E o Correio não anda entregando nenhuma correspondência. E nos IPTU mesmo, muita gente fala, mas até o prefeito João Gomes falou, uma pessoa pode tirar na internet. Mas a maioria da população, às vezes, não tem acesso à internet. Não tem. Todo jeito a coisa está complicada, mas os Correios, principalmente, Jacques, nós até fizemos uma audiência aqui, né? Depois daquela audiência, Jacques, praticamente melhorou alguma coisa dos Correios? Essa não pode falar, não, né? Mas o senhor vai poder falar, viu? O senhor vai poder falar, porque nós estamos juntos nesse negócio dos Correios, né? E até também outra coisa que eu, mas o Jacques está sempre junto, é o negócio da criação do novos cartórios, né, Jacques? Que é importantíssimo para o município de Anápolis, que já está com praticamente 400 mil habitantes, e os cartórios até hoje é os mesmos, né? E essa dificuldade que tem das pessoas não terem acesso aos cartórios, complicado, e fila e tudo mais, demora, né? Os donos de cartório, se falar isso, até vão perigoso até brigar com a gente, né? Porque eles não querem. Quanto menos, né? Melhor. Então, eu queria deixar esse recado aí, somente dos Correios, e esse recado também do prefeito João Gomes, que a partir de do dia que vence hoje o PTU, a pessoa que tiver algum problema, que não recebeu alguma coisa na guia, qualquer coisa, pode procurar a prefeitura, o Mazon, que vai tentar resolver da melhor maneira possível. Evidentemente não são todos os casos, mas na maioria dos casos que tiver, com certeza, o nosso prefeito João Gomes, com a sua Secretaria da Fazenda, estará tentando resolver da melhor maneira que a pessoa possa pagar. Eu agradeço e um bom feriado a todos, né? Nesse 21 de abril e um bom final de semana a todos. Obrigado a todos.
Obrigado, doutor Paulo de Lima. Você conhece o pequeno expediente. Convido o vereador Luiz Lacerda. Por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, que nos acompanha aqui na manhã de hoje. Mas, senhor presidente, quero ocupar aqui o pequeno expediente hoje apenas para falar de um projeto, de uma situação que acontece aqui na cidade de Anápolis, e claro que em outros municípios também, mas o problema nosso é tentar achar uma saída para resolver o problema aqui na nossa cidade. E estamos entrando com um projeto aqui que visa disciplinar a entrada aos eventos onde há a cobrança de ingressos, principalmente em relação àquela questão das carteiradas, que muitas vezes causa até constrangimento aí entre a pessoa que está ali na porta, o porteiro, para receber as pessoas que estão entrando. Por diversas vezes eu já vi lá gente chegando lá com aquelas carteiras com um brasão lá, que você não sabe nem o que é, empurra aquilo lá na cara do cidadão lá, e eu sou autoridade e tal, e entra com aquilo ali, ou às vezes até autoridade mesmo, que vai lá e dá a carteirada e entra, e não tem amparo legal nenhum para que nós, autoridades, possamos entrar sem pagar nos eventos. Então nós estamos entrando com a lei aqui justamente para tentar disciplinar isso, uma lei que na realidade ela vai ajudar aí os promotores de evento a conviver com essa situação. E acaba que não é só a autoridade que entra. Chegam lá com um brasão lá, entra, o cara fica intimidado, com medo de perguntar quem é e tal, e aquela pessoa acaba tendo acesso. E nós fomos ver na lei, não existe amparo legal para que autoridades possam entrar, a não ser aquelas autoridades diretamente envolvidas na organização do evento, na fiscalização, na segurança. Aí sim, a nossa lei está preservando isso também. Mas não tem nenhum amparo para que autoridades possam estar entrando sem pagar nesses eventos. E até uma injustiça, porque enquanto aquele que ganha lá o salário mínimo, vai, por exemplo, num campo de futebol, paga o ingresso lá para assistir, ou pega o ingresso aí da torcida premiada, aí chega uma autoridade lá numa catraca separada, dá uma carteirada e entra. Então, uma situação realmente até de injustiça, e que essa lei nossa visa corrigir. Então, nós estamos entrando com um projeto para disciplinar essa entrada. Quem que tem direito, quem que não tem. Claro que o promotor do evento, ele, o evento é dele. E vai ter as situações ali, dessas promoções e tal, que fica a critério dele. Então, acho que é uma lei que ela vem ajudar quem está prometendo esses eventos, promovendo esses eventos, e ao mesmo tempo trazer justiça. Tratar todos ali com direitos iguais, quando se trata ali dessas entradas nos eventos. Cinema, campo de futebol, esses espetáculos que esses promotores fazem aí de forma esporádica ou de forma permanente, mas eu acho que nós temos que começar a dar o exemplo e começar a disciplinar isso. Por que que eu, só pelo fato de eu ser vereador, eu tenho direito de chegar lá e dar uma carteirada e entrar sem pagar? Por que que eu posso entrar lá no circo, lá no... Então, é uma situação até de injustiça que a gente pretende discutir com os pares aqui e estar disciplinando. Então, esse é um projeto nosso que visa realmente estar corrigindo esse problema. Outro assunto, senhor presidente, ainda tem uns minutos ali, deixa eu aproveitar e falar de outro assunto, é a respeito desse mutirão de limpeza de todas as áreas, de tapa-buraco, de roçagem, que foi feito lá no Recanto do Sol, nesse último fim de semana. É uma prática que o prefeito João Gomes pretende levar para todas as regiões do município. Sempre, todo fim de semana aí, vai ter uma ação dessa nas diversas regiões aí do município. Tivemos esse fim de semana lá no Recanto do Sol, foi um sucesso e vai se estender. Todo fim de semana, uma região da cidade vai receber esse benefício. Já tem até a próxima região que será contemplada nesse fim de semana, me fugiu a memória aqui agora, mas já tem lá um cronograma. Vila Esperança, né? Vespa, vereador Vespa me ajudou aqui, então nós vamos ter agora na Vila Esperança, na região de Vossa Excelência lá, né? Então, nessa próxima agora, na região ali do Vila Esperança, que pega tudo, né, Vespa? Vila Esperança, Polo Centro, São João, né? Arco-Íris, por ali tudo, né? Calistolândia. Então, nesse fim de semana, será contemplada essa região ali, região norte da cidade, onde tem o nosso representante, o vereador Vespa. Mas é uma prática que vai se estender por toda a cidade, toda a região aí, ela terá esse tipo de benefício que vai ajudar ali. E ajuda justamente a prefeitura a resolver aquele problema, aqueles problemas que são colocados nos nossos requerimentos aqui no dia a dia. Que a maioria deles justamente em relação a esses serviços que a prefeitura está levando aí nesses mutirão, que é a roçagem, o tapa-buraco, a pintura do meio-fio, as faixas de segurança do trânsito. Então, é uma equipe da prefeitura, de várias secretarias, que vai para resolver os problemas ali da região, limpeza de mato, e que mais uma ação aí da prefeitura, através, autorizada pelo prefeito João Gomes, mas que traz um benefício direto aí aos moradores dessa região. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, pequeno expediente, vereador Eli Rosa, por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, imprensa que cobre mais essa sessão aqui nessa manhã, senhor presidente. O que me traz aqui, senhor presidente, é repercutir com a sociedade, com os novos vereadores, todos aqueles que são interessados nessa questão de oferta da água aqui em nossas torneiras, nos nossos industriais, nossos empreendedores, os hospitais, as clínicas desse município, senhor presidente. Ontem eu estive com o presidente da Saneago, juntamente com nosso deputado federal Daniel Vilela e presidente regional do PMDB. Senhor presidente, o que a Saneago está dizendo, que está fazendo, inclusive é bastante esperançoso para nós, solução de médio prazo e longo prazo. Eu continuo pensando, senhor presidente, que não há como a gente continuar sem um represamento de água. Mas técnicos, e ali a gente teve uma reunião de vários técnicos ali naquela casa, e foram muito incisivos e até convincentes do porquê não, de forma imediata, construir um reservamento. Mas colocaram para a gente, senhor presidente, que a solução de médio prazo está sendo já providenciada, que é a transposição do ANICUNS, e agora, dessa vez, não vai mandar mais a água para o Piancó 1, mas sim mandar diretamente para a sessão de tratamento, né, vereador Vilmar Silvestre, que também tem preocupação e tem acompanhado aquilo ali. Então, senhor presidente, e ali também nós levamos a dona Amélia, que é a presidente dos produtores da bacia do Piancó, e já ficamos agendados com o presidente da CECIMA para que parem com essa coisa de que a Saneago joga a responsabilidade para a CECIMA e a CECIMA joga a responsabilidade para a Saneago nessa questão do direito do uso daquela água para o destino de irrigação. Então, com certeza, nosso trabalho, como trabalho difícil de ser resolvido, obviamente ele requer tempo, ele requer um rito, mas nós estamos andando em busca de solução, no sentido de proteger a nossa cidade, continuar dando à nossa cidade a capacidade de crescimento, a capacidade de evolução, senhor presidente. Então, eu quero agradecer a acessibilidade do presidente da Saneago, agradecer ao meu deputado federal Daniel Vilela, agradecer a dona Amélia junto ali com alguns dos seus diretores, para que nós tenhamos paciência, né, nosso agradecimento e o nosso reconhecimento de que nós precisamos doravante sermos bastante, vamos dizer assim, implacáveis em busca da solução desse problema, mas também sermos ordeiros, sermos educados, sermos parceiro de todas, né? Hoje, no nosso entendimento, tanto nós que precisamos da água para a nossa vida continuar aqui na cidade, aqueles produtores também precisam da água. E já tem uma conversa já avançada com algumas vezes falada a respeito de um novo projeto para aquela região, que é a troca do meio de produção. Isso já tem alguns produtores que são flexíveis a essa ideia, e no meu pensamento essa é a solução definitiva para aquela região, senhor presidente. É óbvio que eles precisam continuar produzindo, é óbvio que eles precisam ter os seus direitos líquidos certos, garantidos, mas é óbvio também que nós, que a nossa cidade, nós aqui das ruas, nós aqui do centro da cidade, que na grande maioria daqueles produtores também, eles têm suas casas aqui, têm seus parentes aqui, têm seus filhos, seus netos aqui, que também precisam dessa água nas torneiras aqui nessa cidade. Então essa parceria, tanto da Cecima quanto da Saneago e também da Associação do Bacia do Piancó, e a parceria fundamental e importante do presidente Daniel Vilela, com certeza nós vamos encontrar solução para esse problema e solução definitiva, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Ali Rosa. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, declaro aberto o grande. Solicito da palavra, vereador Vespa, por até 10 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, vereador Hamilton Filho, os nobres vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui, cobrindo mais essa sessão ordinária, e cumprimentar de uma maneira particular todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aí pelos meios de comunicações. Presidente, do conhecimento dos nobres colegas, que a maioria das vezes que eu uso essa tribuna aqui, é para fazer reivindicações, fazer cobrança, muitas vezes críticas. Mas nesse dia de hoje eu quero usar esse grande expediente para fazer um agradecimento ao César Donizete, e logicamente estou agradecendo também ao prefeito João Gomes. No dia 30 de agosto de 2015, houve ação prefeitura nos bairros, lá na minha região, perto da minha casa, no bairro São João, lá na escola Afonsina Mendes do Carmo. E naquela oportunidade, fizemos um acordo ali, vamos dizer, ao vivo, em público, ali nos microfones daquele local, prometendo ali para aquela região que no ano de 2016, no primeiro semestre, ia dar uma melhorada lá naquela rotatória do bairro São João. Nós chamamos ali de Praça do Bairro São João. Então eu quero agradecer que na segunda-feira, antes de ontem, foi iniciado o trabalho lá da construção dessa praça. Conversando com o César Donizete, nós sabemos aí da dificuldade financeira que está o nosso país, e por que não dizer a nossa cidade, porque atinge todo mundo. Então ali foi feito uma barganha, vai ser uma troca, uma empresa aí de recompensação ambiental, vai fazer, dar uma melhorada lá, fazer uma praça. É bom deixar claro para a comunidade que vai ser uma praça simples, sem muitos detalhes, porque a verba aí da compensação não dá para fazer tudo bem feito como foi feito na Vila Esperança. Mas para nós que estamos ali naquela região, durante esses 3 anos aí, cobrando, e assim, os benefícios que tinha é água passada, asfalto, esses tipos de coisa. Então, assim, a gente conta dos 3 anos para cá que eu fui eleito, é uma satisfação que eu tenho que dar para aquela comunidade. Então, quero desde já agradecer de coração por ter iniciado ali os trabalhos. Desde do mês de janeiro aí, estou sempre em contato com o secretário César Donizete, o pessoal do CMTT fazendo um projeto ali, porque além de fazer a praça, aquela rotatória ali, ela é composta, cheio de comerciantes. E eles reclamavam muito porque a rua ali é muito estreita. Aquele asfalto ali foi feito na época do Hernani de Paula, sem projeto, na tora. Aquele asfalto lá foi feito à noite, 3 horas da madrugada, estavam fazendo o asfalto lá. Então, uma coisa mais ou menos por rumo. Então, teve que fazer um projeto, o CMTT fez o projeto, depois desceu para a Secretaria de Obras, fez uma adaptação e, graças a Deus, aí na a última segunda-feira foi iniciado lá o trabalho. Então, comunicando a toda a região sul ali, de repente alguém que não passou por ali, essa obra tão sonhada, tão cobrada, graças a Deus iniciou, e segundo o secretário César Donizete, vai durar mais ou menos uns 20 dias. Então, contando aí com a construção da praça e alargando as ruas ali, 2,5 metros, no caso, naquela rotatória, para que possa os caminhões de entrega parar ali e não impedir o trânsito do ônibus. Então, assim, queremos agradecer de coração e que todos esses benefícios possam chegar em todas as regiões da nossa cidade. Nós sabemos que diminuiu aí, parou as chuvas e tem várias obras começadas por aí. Então, que possa ter a chance aí de terminar e possa ser entregue para toda a população nesse período aí que não estão chovendo. Já fui antecipado pelo nobre colega, o vereador Lacerda, a respeito dos mutirões. Eu fui informado também que, aí eu não sei se é por causa do feriado, a data que me passou é que do dia 25 até o dia 30 vai acontecer esse grandioso mutirão na região sul. Então ele está programado para iniciar ali na Vila Esperança e, logicamente, como foi feito, já foi citado aqui pelo vereador Gerri, no Recanto do Sol. Quando nós falamos um bairro, é o pontapé inicial, mas logicamente que uma região é composta de vários bairros. Então, falando da região da Vila Esperança, esse trabalho vai ser contemplado na Vila Esperança, no bairro São João, no Polo Centro 1 e 2, no bairro Calistolândia, no bairro Itatiaia, no Arco-Íris, no Jardim São Paulo, no Giovanni Braga, no Setor Sul 1 e 2, 3... no bairro Santa Clara, no Arco Verde, Jarmim Miguel e todos aqueles bairros adjacentes ali. Então, assim, comunicamos aí a toda aquela população daquela região que muitas das vezes nós cobramos aqui a questão do tampa-buraco e, como já foi dito pelo vereador Lacerda, eu tive a presença, tive a satisfação de conferir o que estava acontecendo lá no Recanto do Sol, e é verdade o que está sendo divulgado aqui. Está sendo feito o trabalho de limpeza nos lotes, estão sendo feito o trabalho do CMTT, marcando, pintando, escrevendo pare, e está sendo feito também o serviço de limpeza e tampa-buraco. Então, nós esperamos que possa dar um check-up ali naquela região, e já que estamos no assunto, eu quero, logicamente que o secretário não tem oportunidade de andar em todos os locais, mas já deixa um recado aí para o nosso secretário, Leonardo, para arrumar uma equipe diferenciada, porque nós sabemos que nós temos uma parte ali do Recanto do Sol, uma parte do Polo Centro, que não tem asfalto. Então lá precisa fazer um encascalhamento. Ali tem poucas residências, o mato está tomando conta, muitas pessoas reclamando. Então, aquela região ali que não tem asfalto do Polo Centro precisa ter ali uma dedicação diferenciada, porque precisa encascalhar, precisa fazer algo diferenciado, até que Deus abençoe que possa liberar essa verba aí para concluir o asfalto ali. Uma cobrança grande ali daquele pessoal da Avenida Nacional, atravessando ali para o Murumbi. Então, fica aí os nossos agradecimentos e que tudo isso possa acontecer. E não vai parar por aí. Nós sabemos que depois dessa programação, tem uma programação lá para o lado dos bairros da Jaiara e, logicamente, que na medida do possível que for concluindo nas suas regiões, vai passando por outras regiões. Então, a gente fica feliz quando o prefeito nos atende, quando está agindo, porque não está agradando o vereador Vespa, está agradando aquela população que, logicamente, que votou em mim, mas também votou maciçamente no prefeito Roberto Gomide e, logicamente, que votou no João Gomes, porque ele era o vice. Então, a gente agradece de coração por essa parceria e por esses benefícios que, depois de muita cobrança e 3 anos, no caso, graças a Deus, está acontecendo. Presidente, por enquanto é isso aí, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Na sequência, grande expediente, convido o vereador Sargento Alberto, que irá dividir seu tempo com o vereador Gley Martins. Portanto, 5 minutos, vereador.
vereador Hamilton Filho, que prediz a sessão, demais vereadores, imprensa, transmite também a sessão, os convidados que se encontram aqui, aqueles que, né, estão assistindo ou irão assistir. E hoje eu quero agradecer, levar o nosso agradecimento ao vice-governador, governador em exercício, secretário de Segurança Pública, José Eliton, o qual no dia 20, ele encaminha à Assembleia Legislativa um projeto de lei. Projeto de lei em defesa, que dá, faz um convênio com a OAB, dando amparo e suporte à Secretaria, aos funcionários de Segurança Pública, no sentido de uma defesa jurídica para os policiais. Eu sempre tenho usado essa tribuna e falado, o policial, ele representa o Estado. Ele sai de sua casa, uma farda, a partir daquele momento, ele já representa o Estado, a instituição, ele assume o seu serviço, entra numa viatura e vai à luta, vai ao trabalho. E eu sempre preocupei com essa situação, que os policiais, depois de envolver-se em determinadas ocorrências, ele teria, se caso for, ele teria que responder a algum cometimento, talvez de um exagero, de um erro, ou talvez de uma ação interpretada de outra forma. E junto ao judiciário, ele era desamparado, ele não tinha um acompanhamento. Não era dado a ele, pelo Estado, um amparo. Esse projeto, senhor José Welton, vem de encontro a uma necessidade, um respaldo, uma valorização, um reconhecimento do profissional da segurança pública. Então eu vejo que é uma importância muito grande. E eu ouvi da boca do senhor, José Welton, no momento aqui em Anápolis, quando o senhor esteve aqui, na passagem ali do regional, da delegacia regional, o senhor citou, e eu aguardei o desenrolar daquela manifestação, e hoje eu vejo que está sendo concretizado em documento aquilo que o senhor pronunciou. E muitos policiais não sabem e não sabiam desse projeto. Então eu fico aqui e falo em nome dos policiais que estão na rua, no combate ao crime, e sentiam-se desamparados, quando teriam que buscar uma assessoria jurídica, tinham que desembolsar, né, esse ônus. Então hoje o senhor nos dá uma segurança maior, está sendo aí acompanhado, sem ônus, com pessoas capacitadas que vão defender o Estado, porque o policial representa o Estado, como eu disse no começo. O Estado, na pessoa desses policiais. Isso é muito importante. Então eu trago aqui, a essa tribuna, nessa manhã, o agradecimento em nome dos policiais militares do Estado de Goiás, em nome dos policiais civis e demais forças que compõem a segurança pública. Então fica o nosso reconhecimento. Desde quando o senhor entrou, eu tinha uma esperança que uma coisa ia ser feita em prol da segurança pública, em prol dos profissionais. E eu vejo que hoje o senhor traz, né, uma palpável, que está sendo palpável, não só na teoria, mas na prática, essa valorização, esse reconhecimento e esse amparo. Então fica aqui o nosso agradecimento e agradeço por reconhecer esses profissionais que lutam todos os dias, né, em prol do bem-estar do cidadão goianiense. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Gleio Martins para o restante do tempo.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento aqui, na pessoa de Vossa Excelência, todos os nobres pares, imprensa presente e telespectadores que nos ouvem e assistem pelas vias dos vídeos de comunicações. Senhor presidente, o que nos traz nessa manhã, fazer uso da palavra, é a respeito de algumas erosões que tem na nossa cidade. Erosões estas, pastor Márcio Silvestre, que traz transtorno à população, é local de pessoas fazer um ecoponto ali, né, de despejo, descarte, de entulhos, e nós ficamos preocupados em virtude disso. Nós falamos aqui ontem, foi muito bem falado aqui a respeito da erosão da Leopoldo de Bulhões, da Avenida Leopoldo de Bulhões, onde aquela erosão iniciou-se pequena. Quando ela se iniciou, era pequena, mas não foi feito um trabalho, na época, um trabalho correto, e se tornou uma grande erosão. Você gastou ali, vereador Vespa, mais de 3 milhões. Ali na Vila Bela, ali naquele bairro ali entre o Progresso e a Jaiara, iniciou-se uma erosão lá. Naquela época, eu estive com o secretário Leonardo, levei a ele bem no início, não tomou uma providência e gerou uma erosão grandiosa, a ponto de colocar as casas vizinhas em risco de desabar. Então, hoje foram lá, se gastou muito mais do que devia. Quando nós levantamos essa situação e levamos lá no secretário, e não foi feito de imediato, se gastou um dinheiro público, um dinheiro da população na ponta, poder estar sendo investida, pastor Márcio Silvestre, na saúde, na educação, em segurança. Lógico que se gastou em segurança local, mas depois que, como se diz, a vaca foi para o brejo. Então, realmente é preocupante. E trago aqui também, ali na nossa região da Alexandrina, atrás da Casa das Crianças, está se iniciando erosão ali, eu já levei o conhecimento do secretário, desde o início do nosso mandato, nós vem aqui cobrando, pedindo intervenções, realmente que resolva aquele problema. Hoje, uma erosão está começando ali. Está grande já, pastor Márcio Vieira. A rua já começou a inclinar para o lado da erosão, o asfalto. Se não tomar uma providência, se não tomar uma providência urgente, hoje se gasta pouco lá. Vai se tornar uma erosão como se fosse a da Leopoldo de Bulhões, vereador Vespa. É muito preocupante. Nós estamos ali na região, temos vários vereadores, a gente vê, sabe da situação ali, é uma região onde a Igreja Nossa Senhora Aparecida, ali que liga a Presidente Kennedy com a Alexandrina, é um local onde passam muitas pessoas, muitos veículos passam por ali, vereador Vespa, e a erosão está colocando em risco aquela região, aquela localidade já. Se não tomar providência urgente, vai se tornar uma grande erosão, como se fosse da Leopoldo de Bulhões. Se possível, vai gastar até mais do que lá, porque vai levar toda aquela terra córrego abaixo ali. E o detalhe pior, tem abaixo tem nascentes, vereador Frevodaí. Nascente que inicia o córrego do Cesar, e João Cesar inicia-se ali. E se aquilo ia acontecer, com certeza vai acabar com aquela nascente, aquele córrego ali que inicia ali atrás da casa das crianças. Então nós trazemos essas preocupações, nós levamos para os secretariados. Então, da mesma forma, a Leopoldo de Bulhões, quando iniciou, vereadores da época levou para os secretários, para o executivo, e não se foi feito. Da mesma forma ali da Vila Bela, como eu disse, e agora da Alexandrina, que já sabe daquela problemática ali. Então nós ficamos preocupados, entendemos a preocupação da população, nos procurando, vendo aquela situação, e nós levamos ao secretário, ao executivo, o executivo que executa as obras. Então nós estamos mostrando para o executivo essa situação. Outro assunto, apresentei um requerimento também, aqui nessa casa, ali na região do Progresso, na Avenida 10, Avenida 10 que liga o Parque dos Pirineus, é uma região, é uma avenida duas pistas, os carros ali estão apostando corrida ali, vereador Frevodaí. Passa uma velocidade muito alta e é perigoso. Então nós estamos pedindo a intervenção ao CMTT que possa fazer redução de velocidade ali. Faça um estudo, mas estudo que seja breve. Não é esse estudo demorado não, porque lá carece uma necessidade urgente. Tanto na Avenida 10, como na Avenida 9, ali na Rua do Corpo de Bombeiro também, nós estamos pedindo. Ali no Itamaraty também já pedimos redução de velocidade na Avenida João de Deus. Então são regiões, são avenidas grandes que é necessário uma redução de velocidade. Se não houver essa redução de velocidade, os carros descem com liberdade. Os carros têm, hoje, os carros freiam num semáforo, freiam num quebra-mola, em pouco tempo já imprimiu aquela velocidade que estava antes. E sem a redução de velocidade é muito mais. Então isso nós pedimos aqui, a intervenção do CMTT nessas regiões e também a respeito da Secretaria de Obras com essas erosões, principalmente a erosão da Alexandrina que está no início. Hoje ainda consegue gastar-se pouco ali para resolver aquele problema, mas se demorar vai gastar muito mais do que eu imaginava. Senhor presidente, era somente isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleio Martins. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Miriam Garcia, que irá dividir o sorteio com o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente em exercício, nobres pares. Bom, eu não ia, eu nem ia usar a tribuna, eu agradeço ao vereador Vilmar por dividir com o tempo dele comigo. Quando o vereador Grêmio falou das erosões em nossa cidade, falou da Vila Bela, eu tenho um agradecimento a fazer. Eu tenho um agradecimento a fazer ao secretário de obras, senhor Leonardo. A Vila Bela foi, eu sei que todos os vereadores participaram dessa luta, mas só eu estive com os moradores daquela região do Jardim Progresso, né? Do Progresso com a Vila Bela, que é bem na rua que faz o pastor Edilmar, a sua cunhada, sua sogra, são moradores daquela região, por duas vezes, três vezes, lá na Secretaria de Obras. Nós tivemos... Logo que houve o problema, que o problema ele existiu, na verdade, em torno do dia 13 de dezembro de 2014, quando rodou tudo e surgiu aquela grande erosão. Retornamos por duas vezes em 2015. E foi feito, sim. Foi feito um trabalho lá, em que, nesse período chuvoso agora, aliás, desculpa, não foi 2014, foi 2013, que nesse período chuvoso de agora, não houve aumento de erosão e houve uma contenção. Só que, como o vereador Jean mesmo aqui falou sobre a Leopoldo de Bulhões ontem, tem que se finalizar o trabalho com revestimento, o que nós chamamos, plantação de grama, essas coisas que vai assentar a terra. Na Vila Bela, precisa existir uma nova estrutura ainda. Tem que se finalizar o trabalho. E eu quero acreditar que a Secretaria de Obras vai finalizar esse trabalho, vereador Jacques. Por quê? A finalização permite que não haja a nova abertura de erosão. Eba, a palavra mesmo diz finalização, para não haver uma nova abertura. E quando o vereador aqui que me antecedeu falou sobre a Leopoldo de Bulhões, sobre o problema que... está se reiniciando, não houve a finalização devida na Leopoldo de Bulhões, eu quero lembrar que eu já vi aquela Leopoldo por quatro vezes, vereador Vespa, por quatro vezes tentar ser recuperada. Antes do Volney Martins, no Volney Martins, depois de Volney Martins, com Hernani, com Pedro Sayum, e sempre existe desmoronamento. Eu fui criada naquela região do Itamaraty, bem lá no fundo do bairro Itamaraty, que ainda é zona rural. Eu fui criada lá, morei lá a vida toda, então nós passamos até de cavalo lá pelo fundo. Um dia eu briguei tanto com o Clodoveu, que eu queria que fizesse a antiga rua que passava, saía do fundo do Itamaraty, que seria hoje, né, a última rua do Itamaraty, e saía lá na Rua Mauá. E Clodoveu, não tem condição, não tem condição. E nós dois brigando. Tem. Até que eu fui com ele lá. Eu fui com ele lá, junto com os moradores lá da Rua 2, acho que é da segunda etapa, lá do bairro Itamaraty, lá no Clodoveu. E nós fomos lá no São Lourenço, na Avenida Federal, que é aquela antiga estrada de ferro que faria essa ligação. E nós vimos o buraco imenso que estava lá e que não teria condição de fazer essa nova saída para o bairro. Porque o bairro, na verdade, só tem uma saída. E nós estamos lutando já há muito tempo para que ele possa ter mais saídas. E essa da Avenida Mauá seria excelente poder acontecer. Mas eu briguei tanto com o Clodoveu, eu fui lá, eu estive lá com o Clodoveu, que era secretário de obras na época, e ele me provou que não poderia haver isso. Então, assim, eu não sei se é o mau planejamento, se é fazer as coisas só por um momento, se é não respeitar a natureza, porque uma das coisas comprovadas que existem lá, que causa o problema na Leopoldo, são as nascentes. De repente, as pessoas querem só jogar terra, querem só acabar com o buraco. E se esquecem das nascentes. E graças a Deus, a natureza que o Senhor Jesus nos deu, ela é forte. Porque nós precisamos de água. O que acontece? A nascente procura novos caminhos e ela sai por debaixo e não adianta. Aí um novo buraco vai se formando. Então eu quero acreditar que agora, A prefeitura executou um serviço respeitando a natureza. Natureza da qual tanto precisamos. Então, eu acho que o grande problema das pessoas, das erosões, é a falta de respeito de quem constrói ruas, coloca asfalto, faz isso, faz aquilo, sem a drenagem necessária. Quando nós falamos de drenagem, nós falamos de colocar manilhas para que saia as águas, né? Para que ela não precise sair por debaixo da terra, porque ela vai saindo e a terra vai descendo, o buraco vai se formando de novo. E a água nós precisamos. A água nós necessitamos. Então, assim, fazer todas as coisas em respeito à natureza, com aquilo que precisamos. Quando os homens começarem a fazer obras dessa forma, com certeza não vão precisar fazer uma, duas ou três vezes seguida. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Na sequência, do grande expediente, convido o Vilmar Silvestre por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, Hamilton, senhoras e senhores vereadores, pessoas que nos acompanham aqui nesta manhã. Senhor presidente, o vereador Eli Rosa fez uso da tribuna hoje no pequeno expediente e ele falou sobre um assunto que, na verdade, faz parte quase que diariamente de todas as sessões desta casa, que é, Pedro Mariano, a questão da Saniago. Eu ouvi atentamente as colocações do vereador Eli, eu até concordo, vereador Jackson, que a transposição do Anicuns pode trazer algumas soluções, pelo menos no primeiro momento, para a questão da falta d'água na nossa cidade. Mas eu entendo, o vereador Paulo de Lima, que não é isso que a Anápolis quer, a transposição apenas do Anicuns para melhorar o abastecimento de água em Anápolis. Se a transposição, Jacques, fosse boa, fosse a solução para Anápolis, o governo do estado não teria gastado uma fábula de dinheiro para fazer o reservatório do João Leite. Bastava então fazer a transposição do João Leite e não precisava gastar aquele dinheiro fazendo aquele reservatório. O que nós sempre, esta casa, não só eu, mas todos os vereadores, já ocupamos este microfone, já fomos lá no Piancó. O clamor da nossa cidade, desta casa de leis, é para que Anápolis tenha, Vespa, um reservatório. Nós falamos aqui nos primeiros dias do nosso mandato, Anápolis tem uma água virada, ou seja, se der qualquer problema, nós não teremos água na nossa cidade. Então nós queremos, senhor presidente, chamar a atenção da Saniago, né, para que realmente não venha ou trate Anápolis apenas com situações paliativas, não resolve o problema hoje, amanhã, mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que a falta d'água em Anápolis seja resolvida de uma maneira por toda. E isso só vamos conseguir, Jerry, com o reservatório que nós não temos. Uma cidade hoje, com quase 400 mil habitantes, não tem um reservatório de água. Você vai nesses municípios aí, do interior, cidades pequenas, tem reservatório de água. Fazenda tem os açudes. Anápolis, 400 mil habitantes, não tem um reservatório. Ou seja, é uma aguinha virada. Muito bem, vereador Jerry. É uma aguinha virada. Então nós queremos aqui deixar, senhor presidente, a nossa indignação, a indignação do povo de Anápolis, senhor presidente, com essa questão de tratar Anápolis com paliativos. Não, vai resolver o problema. Ok, mas esse problema, ele é temporário, vai resolver no primeiro momento. Nós queremos algo, realmente um investimento, uma valorização da parte da Saniago, do governo do estado, tratando Anápolis com mais respeito, fazendo um reservatório para a nossa cidade, para que a população saiba, se acontecer qualquer problema da natureza, ou seja, se o período de seca durar um tempo maior, nós não vamos ter problema de falta d'água, nós teremos reservatório. Hoje não tem. Se a seca se estender por 2, 3 meses a mais, a Anápolis não terá água nas torneiras. Se tivesse um reservatório, com certeza não correríamos este risco de ter falta d'água nas nossas torneiras. Senhor presidente, fica aqui a nossa preocupação
E quero também, na próxima sessão, eu estarei falando sobre a nossa preocupação com as obras do governo no estado de aqui em Anápolis, que não conclui as obras. Por exemplo, o presídio da nossa cidade. Meu Deus, já marcaram quantas datas para entrega daquela obra, Luiz? Vereador Luiz Lacerda. E essa data nunca chega, muda todas as vezes. Nós sabemos, eu estive lá, vereador Luiz Lacerda, está faltando muito pouca coisa para concluir a obra do presídio. E por outro lado, eu vou lá no presídio, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e vejo que a nossa cidade tem um amontoado de seres humanos. Eu não estou discutindo aqui a razão pela qual eles foram presos, isso é problema da justiça. Eu estou falando do ser humano. E o ser humano, como preso no nosso estado, é tratado como qualquer outra coisa, um amontoado de pessoas. Senhor presidente, muito obrigado. Bom feriado a todos, bom final de semana e que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Pedro Porto Rico, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Luiz Lacerda, vereador Valdaí de Jesus, vereador Miguel Marrula, vereador Eli, coro suficiente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E antes de passar para a deliberação da pauta, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura de um projeto que foi protocolado na casa de 13 de abril, mas por uma questão técnica não foi lido antes. Peço que fosse a leitura para proceder à tramitação do projeto na semana que vem.
Senhor presidente, ainda em tempo, projeto de autoria do Executivo, que é a Lei Complementar número 005/2016. Que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências.
Considerando o projeto lido, determino o envio dele à diretoria legislativa para as providências de praxe. Na sequência da ordem do dia, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre, veio da palavra pela ordem, pela liderança do PSC, em seguida o vereador Gerri, pelo PTB.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, nosso tempo na tribuna não nos permitiu, e eu quero usar aqui, pela ordem, para fazer um convite à nossa população, às pessoas que são simpatizantes do PSC, para a nossa primeira reunião, hoje às 19 horas, ali no Salão da Igreja Luz para os Povos. É um momento, uma reunião muito importante, onde os pré-candidatos a vereadores serão apresentados e também o lançamento da pré-candidatura do nosso presidente Valeriano como pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Convidamos a toda a população, com certeza vai ser uma reunião muito dinâmica, uma reunião muito boa, com certeza nós estaremos ali numa grande festa hoje às 19 horas no Salão da Igreja Luz para os Povos, Antiga Arigatô. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. Muda a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jerry Cabeleireiro, por favor. Palavra pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu vou fazer um breve comentário aqui. A preocupação, né, com o nosso município, com o povo anapolino, que estão indo, né, buscar uma vaga de emprego e na maioria das vezes não estão encontrando. Né, a gente vem aí com um dado alarmante, né, no desemprego no Brasil, que já atinge 10,2% entre dezembro e fevereiro. Né, isso aí é o que mostra o IBGE. Agora, a minha maior preocupação, nobres pares, é com relação ao desemprego na cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que no gabinete de vossas excelências deve chegar vários currículos, várias pessoas buscando um apoio dessa casa através dos nossos gabinetes para ingressar no mercado de trabalho em nossa cidade. E, lamentavelmente, às vezes a gente fica de mãos atadas, porque nem sempre essa solução está em nossas mãos. E às vezes, eu fico imaginando quantas empresas poderiam estar se instalando no nosso município e me perguntando o porquê que essas empresas estão indo para os municípios vizinhos, não que eles não mereçam. Mas nós temos que pensar, senhor presidente, cada vez eu estou falando um pouco mais alto aqui. A gente tem que pensar que o nosso município, o nosso povo, precisa, né, no final do mês levar o pão para suas casas e necessita de uma vaga de emprego. E a gente vendo empresas, né, saindo do distrito industrial, e isso nos causa uma preocupação muito grande, porque, sem sombra de dúvidas, são 240 pessoas que perderam o emprego, né, no fechamento da Secrisa. Agora outra empresa fecha, mais 60 e poucos funcionários são demitidos. Né? Não está tendo aquela atração que tinha tempos atrás para o nosso município, né, no que diz respeito a novas indústrias, novos empresários investindo na nossa cidade. Isso nos causa uma preocupação muito grande. Né? Por exemplo, tem a Hyundai, que é uma empresa consolidada, né, nacional e internacionalmente. Né, a gente vê que está também, né, demitindo, dando férias coletivas, e isso causa uma preocupação muito grande. Né, e a gente, essa casa de leis, eu acho que tem que se posicionar junto ao executivo para que a gente crie situações para que novas empresas possam ter, né, como era no passado, atração para que venha se instalar em nossa cidade. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Passo a palavra para o secretário fazer a votação, inicialmente dos requerimentos, depois esperando, tendo visto que o autor do projeto, que é objeto do veto, está no plenário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Frei Valdair, que solicita a construção de um ponto de ônibus no distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando que sejam realizados estudos técnicos para implantação de lixeiras em toda a extensão da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando implantação de lixeiras na Praça do Recanto do Sol, na Avenida do Estado, esquina com a Rua 3. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando limpeza geral em toda a área da Escola Municipal Raimundo de Oliveira Passos, localizada na Rua São Francisco, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Vespasiano Gomes, solicitando implantação de retorno de velocidade na Rua Santos Dumont, Jardim da América, segunda etapa. Requerimento do vereador Vespasiano Gomes, solicitando transferência de um poste na Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco na Rua Lourenço G. de Souza, Residencial Under. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando rede de esgoto na Rua Lourenço G. de Souza, Residencial Under. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando limpeza e nivelamento do campo de futebol localizado na Rua São Francisco, bairro Lapa, da Lapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando troca de lâmpada no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando troca de lâmpada no Residencial Nova Aliança. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos para se evitar a realização de operação tipo Blitz com as Cefaz no município em locais e horários que ocasionem transtorno ao usuário. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando revitalização de pintura de faixa de pedestre feita ao Colégio Caminho Feliz, na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jackson. Jackson, está por aí? Vereador Jackson Charles, solicitando poda de árvore localizada na Rua NJ3, bairro Novo Jundiaí, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de tapa-buraco em corte feito pela Saneago, nas imediações da Rua 1A, setor sul, terceira etapa. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Requerimento em discussão, já inscrito o vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares.
Vereador Pedro Beniano.
Eu quero ir discutir esse requerimento, principalmente esses aí que diz respeito às lixeiras, na Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, também na Praça do Parque Residencial das Flores, uma vez que é natural que nos dias que a coleta de lixo ela passa, é natural que temos que colocar o nosso lixo na porta para que o coletor possa pegar, recolher esse lixo. Mas é notório, né, principalmente em avenidas, que às vezes os animais, por exemplo, cachorro, né, eles rasgam essas sacolinhas, esses sacos de lixos, e ali espalham por todo o canteiro, dando aí deixando uma visão negativa, né, com tantos lixos espalhados, né, pela nossa cidade. Então, é o que justifica, senhor presidente, o pedido dessas lixeiras na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, uma vez que nós estamos revitalizando essa avenida, e a gente espera que seja uma avenida, né, em breve esteja bonita, bem organizada, e essas lixeiras vai dar condição, uma vez que lá se trata de uma avenida comercial, né, vai dar mais condição para que as pessoas possam conduzir melhor o seu lixo. Também é o que acontece na praça do Parque Residencial das Flores. Agora, com relação a... Me ajuda aí, presidente. Me ajuda aí.
Com a palavra, vereador Jé Cabeleireiro, peço a compreensão dos senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras vereadores, com o orador.
Com relação ao bairro da Lapa, vereador Paulo de Lima, o vereador, a questão lá da escola, eu sei que estamos em ritmo de mutirão na nossa cidade, mais uma vez parabenizo o prefeito João Gomes por essa iniciativa, mas nós já há tempos que nós precisamos dar uma cara nova para a escola, né, e também ao campo, onde os desportistas usam esse campo como uma das únicas oportunidades de lazer, né, e de prática de esporte, né, no bairro da Lapa. E a gente pede providência, né, que seja feito em regime de urgência, uma vez que projeto chega na nossa casa aqui em caráter de urgência, nós pedimos também que os nossos requerimentos sejam atendidos com o máximo de urgência. E brincadeira, né? Não dá mais para falar, senhor presidente.
Obrigado, Jé Cabeleireiro. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Escutinho também, vereador.
Discutindo também, senhor presidente.
Senhor presidente, Vossa Excelência pega muito bem nessa cadeira aí, viu? Mas até mais rápido hoje a sessão. Deixa eu te falar, presidente, não vou discutir projeto, requerimento meu aqui, eu quero falar, está aí na pauta aqui, que é de interesse da Câmara também, de 27, é o título cidadão napolitano da nossa subsecretária do Estado, da Educação, a Sonja. E fica aqui, foi todos os convites. E aonde foi passado aqui que a sessão será lá no SES do Jundiaí, certo? Então a gente fica aqui falando, usando o microfone nesse momento, para convidar o nosso vereador, está lá participando dessa sessão de título cidadão napolitano da nossa subsecretária da Educação aqui de Anápolis, que vai ser entregue, tornando ela napolitana. Enfim, ela também é minha conterrânea, certo, Vespa? Ela é lá da minha cidade de São Francisco. Então, tem mais outro motivo da gente estar com essa propositura também, dando este título cidadão napolitano. Senhor presidente, só isso tem falado, eu vou a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Discutir os requerimentos, vereador Sargento Alberto, depois vereador Vespa. A discussão dos requerimentos, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, novamente eu faço referência a um requerimento onde nós encaminhamos ao comando da Polícia Militar em Anápolis sobre a questão das blitz, juntamente com o Cefaz. Ontem, na verdade, por uma coincidência, eu tive com o comandante do 3º CRPM, aqui em Anápolis. Na verdade, quem está respondendo é o tenente-coronel Paulo Inácio, e falei com ele sobre o requerimento que está sendo encaminhado. Ele entendeu muito bem a situação, eu expliquei para ele que há um descontentamento da sociedade, de alguns vereadores também, e de usuários do trânsito. A dificuldade, em determinado momento, se fazer essas intervenções blitz da Cefaz. E ele entendeu claramente, vai estar sim olhando com carinho, evitando alguns transtornos, porém sem deixar de fazer o serviço que tem que ser feito. O Estado precisa fazer fiscalização, tem uma lei a ser cumprida e ele está fazendo isso. E também não deixando, nessas fiscalizações, de estar abordando possíveis infratores da lei. E isso a polícia, nessas blitz, não está abrindo mão disso, não. Na verdade, ela não está ausente de praticar, na verdade, de fazer cumprir a lei. Então, há uma importância, dessas blitz acontecer, porém, nós pedimos que fosse determinado local e horário, para que seja mais tranquilo a todos, dos nossos municípios, a todos os condutores de veículos, a nossa população aqui. Então, isso eu queria deixar bem claro. Não sou contra, muito pelo contrário. Peço sim uma adequação quando na realização dessas blitz em nosso município. Devo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Na discussão dos requerimentos, vereador Vespa, do PSDB.
Obrigado, presidente. Tem um requerimento meu aí, pedindo um quebra-mola. É lá na rua Santos Mon, no Jardim das Américas, na porta da escola municipal Belisária Correia. Então, a gente foi convocado ali naquela região, fazendo uma visita ali, fizemos algumas filmagens ali de celular, vendo a movimentação naquela rua. É uma rua 90% composta por comércio, então logicamente que o fluxo de gente é bem mais, e coincide aí também dessa escola municipal Belisária Correia, está localizada naquela rua. Então fica aí o pedido para que o CMTT, na pessoa aí do diretor de trânsito, do engenheiro, dá uma olhada lá, ver o que pode ser feito para que possa ser construído ali um quebra-mola para poder amenizar a situação. Me mostraram fotos lá na oportunidade de um ônibus que carrega passageiros aí para uma determinada empresa, perdeu o controle lá, a sorte que bateu primeiro nos tocos de proteção lá, mas quase que causa grande acidente ali, atropelando as crianças na porta daquela escola. Então fica aí o apelo para que o engenheiro de trânsito, Osmar, possa ir naquele local e fazer ali um estudo e colocar ali o quebra-mola que aquela população está pedindo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Vespa. Requerimento em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovados. Palavra, secretário.
Senhor presidente, uma moção de pesar de autoria do vereador Heber Mamede, assinada por diversos outros vereadores. Essa moção de pesar é encaminhada à família do senhor Antônio Alves Moreira, falecido no dia de ontem.
Moção em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador pastor Márcio Silvestre.
Na verdade, eu gostaria, não posso parabenizar, porque se trata de uma moção, né, por falecimento, mas eu assinei com o vereador Heber Mamede, até porque a família Moreira, eu os conheço há muitos anos, que é o pessoal ali da Selaria Moreira, na Avenida Tiradentes. Fica realmente marcado este momento na vida da família e de todos nós, amigos, pela história que o senhor Antônio construiu, principalmente na região ali de Sousânia, de Interlândia, a família Moreira. Então, senhor presidente, nossos sentimentos, que Deus possa estar confortando toda a família Moreira neste momento de falecimento do senhor Antônio Moreira. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Vilmar Silvestre. Na discussão da moção, vereador Heber Mamede.
Obrigado, senhor presidente. Falar do senhor Antônio Moreira é até fácil, porque é um senhor de 94 anos, que lutou muito para vencer essas doenças, mas infelizmente a hora que o nosso senhor chama não tem desculpa. Mas é um chefe de família exemplar, os filhos, todos os filhos têm maior carinho e respeito com aquele pai. Então eu tá aqui meu abraço para toda a família Moreira para o falecimento do senhor Antônio Alves Moreira.
Discutindo, obrigado. Vereador Hamilton.
Na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Bom, é uma pessoa que eu gosto muito do seu Antônio, catireiro, né? É, catireiro antigo, amigo de todos aqui na cidade, uma pessoa que eu amava muito, uma pessoa muito gentil, é, tanto que eu falo, amigo do vereador Pastor Vilmar, do Heber, amigo meu, tratava a todos nós com muito respeito, a família, a Tita, todo mundo, eu amo muito. Eu sei que hoje eles estão passando por um momento muito difícil, um momento de dor, né, um momento de muita saudade. Mas Deus há de confortar esse coração, mas ele tem que ser reconhecido como um cidadão anapolino verdadeiro aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Bira Garcia. Na discussão da moção, o vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente, né, infelizmente, seu Antônio, né, a gente gostava muito dele, agora foi para o Oriente Eterno. Que Deus, né, te abençoe, a família, né, nesse momento triste, né? E o Aquiles e todos os seus filhos, né? Amigo da gente de infância, naquela região ali da Tiradentes e da Sozônia, como diz o Vilmar Silvestre. Então, seu Antônio, que esteja no lugar que ele merece. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. A moção em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários manifestem aprovado. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra a ordem do dia para as comunicações. Já inscrito o vereador Edson Lopes.
Senhor presidente, nas comunicações eu quero aqui reforçar convite para audiência pública que vai discutir o plano diretor participativo e a expansão do perímetro urbano. Quero aqui enfatizar para os nobres pares e para a população que nos acompanha nessa sessão e para a imprensa também que possa nos auxiliar na divulgação. A audiência pública será às 18 horas na próxima terça-feira lá no auditório do Parque Ipiranga. Então é importante a participação, onde será apresentado, né, o plano diretor participativo, o novo perímetro urbano e onde estaremos também discutindo com a população algumas ideias para algumas eventuais modificações, apresentações de emenda, algum questionamento da população e da sociedade organizada. Então é importantíssima a participação de todos os vereadores. Essa audiência não é uma iniciativa minha, é uma iniciativa da Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras, na pessoa do presidente vereador Jean Carlos, mas é importantíssimo que todos os vereadores, todas as comissões estejam ali participando dessa audiência, apresentando as suas sugestões, questionando algo que possa ser discutido, para que nós possamos avançar nessas discussões aqui na Câmara Municipal. Então, enfatizando, na próxima terça-feira, às 18 horas, para que tenhamos bastante tempo, no auditório do Parque Ipiranga. A audiência pública para discutir plano diretor e o perímetro urbano. Ainda tenho 50 segundos, senhor presidente. Quero aqui usar esses 50 segundos para parabenizar pelo aniversário a Carla, que está aí no cerimonial da Câmara, que auxilia nos eventos aqui da Câmara Municipal e que hoje está fazendo aniversário. Que Deus possa continuar abençoando a Carla, dando muita saúde e que Deus possa cumprir na vida dela todos os sonhos, planos e promessas que Deus tem para a vida dela. Que Deus te abençoe, Carla, parabéns, só muitos e muitos anos de vida. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Presidente, só um minutinho. Vereador Ederson, o senhor falou 18 horas. Aqui no boletim da Câmara consta 19h30. Às 18 horas, então tem que fazer uma correção. Tá, obrigado.
Então, reafirmando, as comunicações estão em aberto ainda. É, não havendo mais inscritos em comunicações.
Só para dizer para a torcida do Anapa Futebol Clube que nós estaremos em Goiânia. O que, foi, ô, Luiz? Você é na opinião direito que eu assisto. E que você fica... Nossa Senhora, o quê? Não, mas você ficou essa cara de xarope aí, me olhando com o olhar 43, e eu não gosto disso, fala na minha cara, não fica falando em roda, não. Deve ser inveja que o seu time está na quinta divisão. Vai disputar o seu time vai disputar o torneio do arroz, o torneio da melancia. O meu está lá em cima. Está lá. Anapa Futebol Clube, se é nas comunicações, é nas comunicações. Estou comunicando, não é pela ordem, não. Conclamo que toda a torcida do glorioso Anapa Futebol Clube compareça o Serra Dourada. Que nós já estamos disputando 4 torneios, a Copa D, Série D desse ano, para o ano que vem a Série D, e a Copa Verde, e a Copa Brasil, só isso. Enquanto o caneco dele, caneco lá do Real Futebol Clube.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Nas comunicações, vereador Jerry Cabeleireiro.
Eu quero fazer uso, senhor presidente, desse momento aqui, também para parabenizar a Carla, né, uma pessoa dedicada, uma pessoa que... Né, tem sempre demonstrado esse carinho por tudo que faz, né? Que Deus possa abençoar a Carla, né, nesse dia, que é de muito especial para ela e para todos nós. Deus abençoe, derrame bênçãos sobre ela e que dê muitos anos de vida para ela. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, Dorger. Nas comunicações, vereador Pedrinho Porto Rico. Estava inteiramente
escrito. Obrigado, senhor presidente. Também parabenizar a nossa funcionária Carla aí pelo seu aniversário. Que Deus possa abençoá-la, que ela possa conseguir e almejar tudo que pretende em sua vida. E dizer, senhor presidente, comunicando aos moradores e empresários da Avenida Pedro Lodovico, entre, senhor presidente, por favor, comunicar aos empresários, comerciantes e moradores da Avenida Pedro Lodovico, que eu estive ontem com o prefeito, pessoalmente, falando com ele, sobre aquela melhoria que vai ser feita ali na Avenida Pedro Lodovico, próximo à Igreja Católica, na Avenida Pedro Lodovico, e até a GO-222, que lá vai ter uma grande melhoria e que o prefeito vai executar a obra imediatamente. Então, comunicar para aqueles empresários, comerciantes e moradores, que o prefeito me garantiu ontem, que já falou com o secretário da CMTT, com o engenheiro Osmar, e vai autorizar aquela obra de melhoria naquela região. E agradeço o prefeito, obviamente, o secretário da CMTT. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Gostaria também de manifestar nossa alegria, cumprimentando a Carla pelo seu aniversário. Carla, que Deus te abençoe, que Deus esteja te concedendo as realizações da sua vida, da sua família. Deus abençoe, saúde e paz, em nome de Jesus. Muito obrigado, Carla, pela sua parceria.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Comunicações, vereador Pedro Mariano, líder do PRP.
Também eu repito as palavras do pastor Vilmar. A Carla é essa pessoa aí. Toda hora a gente liga, ela está atenta, liga para a gente, cerimonial. Ela tem uma preocupação com os eventos e ela tem uma competência. E eu quero também que Deus abençoe muito a sua vida, sua família, seu esposo, seus filhos. E que cada dia você seja essa pessoa que você é aqui no convívio com nós e lá também na sua casa. Parabéns, Carla.
Não havendo outros inscritos para as comunicações, nenhum outro assunto a ser tratado, a operação de Deus declara encerrada para a sessão e convoca o outro dia 2 de maio, horário de mental.